Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos a consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiastes, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos à ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Fica aqui os nossos desejos de um bom dia aos nossos irmãos, os nossos cumprimentos por mais um dia de vida, de trabalho, de atividade no bem, na vivência da paz, na vivência da harmonia, que possamos buscar todos nós no exercício do perdão, na prática diária da caridade, a nossa sustentação espiritual, o alimento para as nossas almas, e que assim seja. Bom, nossos irmãos, nós vamos hoje fechar os comentários do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos. reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrangeram, não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como Cristo vo-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida como os há do pão material. não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E, depois, procurar os necessitados. Conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Mestre, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Meus irmãos, que grande e séria advertência desse espírito Simeão, quando nos fala nessa mensagem desta manhã: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Isso são palavras do Cristo, né? Pela árvore, pelos frutos, se conhecerá a árvore. E o cristão, ele tem um dever a mais do que os outros que ainda desconhecem a figura do Cristo, que ainda ignoram os ensinamentos, a vivência do Cristo. Simeão deixa claro aqui para nós nessa mensagem: o cristianismo, a árvore do cristianismo, cobre apenas metade da terra. É, o cristianismo é uma das religiões da terra e nem é aquela que tem maior número de profitentes. Acho que ela é a terceira na ordem, eu não tenho certeza, na ordem do número dos adeptos de cada religião. Me parece que em primeiro lugar estão os budistas, depois vem os muçulmanos, depois é que vem os cristãos. Meus irmãos, e esta lição de hoje, ela fala ainda mais diretamente a nós espíritas. Não é à toa que ela está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vemos aqui, pelos frutos se conhecerá a árvore, pelas obras se conhecerá o cristão. O espírita. O espírita recebeu nas suas mãos e precisa colocar no seu coração as lições do Mestre que foram revividas pela doutrina espírita. Nós, espíritas, temos um compromisso muito maior, nós temos uma responsabilidade muito maior, porque estamos em constante contato com as obras, ouvindo ou lendo as obras produzidas pela lavra de Allan Kardec, recebidas por inúmeros médiuns, escritos por inúmeros encarnados, divulgando a doutrina, esclarecendo para nós, trazendo uma explicação na sua maior simplicidade para o nosso entendimento, e para que essas ideias, esses ensinamentos se fixem nos nossos corações e se transformem em obras. Se não basta se dizer cristão para sê-lo, também não basta se dizer espírita para ser espírita. Nós temos, e o cristianismo tem, um código de conduta que é o mais elevado, que é o mais perfeito, o mais claro e, acima de tudo, o mais simples código de moral, de vivência evangélica. Depois nós vamos falar um pouco disso ainda na segunda parte, quando nós formos analisar o texto do livro O Encontro Marcado, do Emmanuel, onde nós vamos, na lição de hoje, nós vamos ter um comentário de Emmanuel, de uma das grandes parábolas de Jesus. Bom, então nós espíritas temos a necessidade extrema de buscarmos a vivência do Evangelho na sua maior amplitude. Devemos ter, no exercício da caridade, no exercício do perdão, da tolerância, da compreensão, as bases da nossa vivência, as bases da nossa convivência de uns com os outros. E quando eu digo a convivência de uns com os outros, não é de espírita para espírita somente. É para com todo e qualquer segmento religioso, para todo e qualquer relacionamento, para todo e qualquer relacionamento de vivência em família, no trabalho, na diversão, em todos os lugares. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que coloca os interesses do outro em primeiro lugar. Antes de saciar a própria fome, ele se lembra da necessidade de saciar a fome do outro. Antes de curar as próprias feridas, ele deve buscar curar as feridas do próximo. O interesse para o verdadeiro cristão, o interesse do próximo vem muito antes do seu próprio interesse. E o Brasil, como o maior país espírita da Terra, onde um número de espíritas é realmente expressivo, onde o movimento espírita se destaca pelas obras de caráter social, de caráter humanitário. Não estou dizendo aqui que só o espiritismo cuida desse tipo de trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Outros segmentos religiosos têm trabalhos grandiosos. Isso ninguém pode negar. Mas a doutrina espírita se destaca nesse aspecto, com hospitais espíritas, com creches, asilos, escolas. É muito amplo a área coberta pela ação da doutrina espírita, sem nos esquecermos do papel primordial, importantíssimo, da casa espírita, que é um hospital, que é um pronto-socorro, que é uma escola de moral cristã, um educandário da alma. O compromisso daqueles que se dizem espíritas e que militam dentro de uma casa espírita, se ele quiser ser realmente espírita cristão, ele deve pautar a sua vida pelo total desprendimento em relação às necessidades do próximo. Deve se esquecer de si mesmo em todos os momentos. É essa a grande lição que o Cristo nos deixou. Eu já disse aqui e vou repetir. Palavras de Chico Xavier. Claro que eu não vou conseguir aqui repeti-las ao pé da letra, mas ele disse mais ou menos assim: nós podemos examinar, nós podemos pesquisar o Novo Testamento, os quatro evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas, o Apocalipse. Nós não vamos encontrar lá o menor indício, a menor referência dizendo que alguém tenha procurado o Cristo para oferecer a ele os seus préstimos, para perguntar se ele estava precisando de alguma coisa. Isso não existe no Novo Testamento. Todos os que procuram e procuraram o Cristo buscavam alguma coisa. E não foi por outro motivo que o Cristo disse: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E foi o maior servidor de todos os que já passaram pela terra. Então, o centro espírita, o trabalhador espírita, o tarefeiro espírita, por mais humilde, por mais simples que seja a sua atividade dentro de uma casa espírita, ela deve ser executada com o maior amor de que esse trabalhador, esse tarefeiro, tenha condições de colocar na sua atividade. Ao se abrirem as portas de um departamento espírita, implicitamente, simbolicamente, está se colocando uma placa na porta: Hospital de Jesus, Escola de Jesus, Pronto Socorro de Jesus. É isso que se está sendo colocado simbolicamente como placa ao se abrir uma casa espírita. E quem está lá dentro, ocupando qualquer um dos cargos, ele precisa saber receber e entender a dor e as necessidades daqueles que procuram a casa espírita. Talvez seja a sua última cartada. Talvez seja o seu último recurso. E como alguém com tamanha dor, com tamanho sofrimento, pode ser recebido de forma indiferente? Como alguma pessoa nessas condições pode receber meia atenção por parte do trabalhador espírita? Quando ele procura a casa espírita, ele está procurando Jesus. Ele está procurando os braços, o coração de Jesus. E os braços e os coração, o coração de Jesus devem estar totalmente aptos à acolhida, ao aconchego. Porque ali, muito mais do que tratar-se de corpos, muito mais do que tratar-se da matéria, trata-se, busca-se curar feridas da alma. Essas são as mais doloridas, estas são as mais angustiosas, essas são as mais desesperadoras que existem. Então, lá, ao adentrar uma porta de uma casa espírita, esses nossos irmãos não podem, em hipótese alguma, ouvir qualquer tipo de crítica. Não podem se defrontar com nenhum tipo de indiferença, por menor que ela seja. Absolutamente. Sempre sorrindo, sempre alegres, sempre de braços e corações abertos para receberem esses nossos irmãos. Sem nos esquecermos de que, sendo o hospital do espírito, sendo a escola da alma, a casa espírita precisa também estar preparada para receber ali os desencarnados, que, acreditemos ou não, vejamos com os olhos da matéria ou não, são em muito maior quantidade do que os nossos irmãos encarnados. E suas dores, por isso mesmo, as suas mágoas, muito maiores, muito mais sérias, muito mais profundas. E se nós gostaríamos de recebermos amparo, se nós gostaríamos de recebermos luz, orientação, remédio para todas as nossas dores, por que razão nós as negaríamos para os nossos irmãos? Agir desta forma é absolutamente não ser cristão. É ser, dizer-se cristão, mas não ser cristão. Nossos irmãos que nos procuram não podem perder as esperanças. Eles devem ser ajudados a recuperar, a reaver essa esperança, essa fé, essa certeza na paternidade divina, no amor do Cristo. Então, simbolicamente, o centro espírita é onde está plantada a árvore da vida. E a árvore da vida, ela dá frutos de vida, de caridade, de fé, de compreensão, de perdão, de bondade, de beneficência, de caridade e tantas outras virtudes que deveriam ser características de todos nós que nos dizemos cristãos. Bom, então vamos agora para a belíssima lição do livro Encontro Marcado, autoria de Emmanuel e psicografia, né, de Chico Xavier, o capítulo 23, Receita de Vida Eterna, Imperativo da Prática do Bem. hoje parece que mais do que nos outros domingos, essas duas lições, a do Evangelho e a do livro Encontro Marcado, se completam de uma maneira magnífica, se explicam em uma clareza difícil de encontrarmos assim juntas. Então vamos lá. Receita de vida eterna. Imperativo da prática do bem. Tantas vezes encontramos pela frente a parábola do bom samaritano e tantas outras nela encontramos inesperados ensinamentos. Repetir costuma cansar, convenhamos. Lições, contudo, existem semelhantes à luz solar que se rearticula diariamente, criando vida renovadora. Realmente, a história contada por Jesus expõe a caridade por brilhante divino, com revelações prismáticas de inexprimível beleza. A atitude daquele cavaleiro desconhecido resume todo um compêndio de bondade. Enquanto o sacerdote e o levita, pessoas de reconhecido valor intelectual, se afastam deliberadamente do ferido, o samaritano para sensibilizado. Até aí, o assunto patenteia feição comum, porque nós todos, habitualmente, somos movidos à piedade diante do sofrimento alheio. Situemo-nos, entretanto, em lugar do viajante generoso. Talvez estivesse ele com os minutos contados. Muito compreensivelmente, estaria sendo chamado com urgência e teria pressa de atingir o término da viagem. Provável que fosse atender a encontro marcado. É possível que atravessasse naquela hora o fim do dia e devesse acautelar-se contra qualquer trecho perigoso da estrada na sombra da noite próxima. No entanto, à frente do companheiro anônimo abatido, detém-se e se compadece. Ouvida a si mesmo e não pergunta quem é. Interrompe-se. Aproxima-se. Faz pensos e efetua curativos. Para ele, contudo, isso não basta. Coloca-o na montaria. Apresenta-o na hospedaria e responsabiliza-se por ele. Além disso, compromete-se sem indagar se está preservando um adversário. Pagará pelos serviços que receba. Vê-lo-á quando regressar. Narrando o acontecido, Jesus recordou o comportamento do sacerdote, do levita e do samaritano e perguntou ao doutor da lei que se interessava pela posse da vida eterna: qual dos três te parece haver amado o próximo caído em necessidade? o que usou de misericórdia para com ele, replicou o interpelado. Então, vai, disse Jesus, e faze tu o mesmo. Segundo é fácil de ver, a indicação para entesourar a luz da vida eterna em nós próprios é clara e simples. Amor ao próximo é o sublime recurso na base de semelhante realização. Mas não basta reconhecer os méritos da receita. É preciso usá-la. Vou repetir. Não basta reconhecer os méritos da receita. É preciso usá-la. Então, nós vemos aqui na análise de Emmanuel, mais uma vez, sobre a parábola do bom samaritano, que a cada vez que nós lemos um texto evangélico, a cada vez que nós nos reportamos aos ensinamentos de Jesus, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos sempre aprender uma coisa nova. Que nós leiamos 5, 10, 50 vezes, sempre vamos tirar mais um ensinamento que na vez anterior que nós tenhamos examinado, nós não tínhamos atinado com aquilo. Então, com relação ao bom samaritano, Emmanuel nos traz uma série de indagações, uma série de afirmações e de questões a respeito desse cavaleiro que ficou conhecido como bom samaritano. Ele estava indo para algum lugar, certamente com algum compromisso, com hora marcada, certamente preocupado em alcançar um lugar seguro antes que a noite caísse, fugindo do risco, da possibilidade de também ser assaltado. Tinha em mente a resolução e a necessidade da resolução dos mais variados problemas. Talvez pensasse na família, talvez pensasse nos negócios também. Então, ele era um mundo que estava em movimento, que poderia estar envolvido, como o próprio Emmanuel nos diz, numa série de questões e de necessidades. Mas quando ele se depara com o ferido, jogado à beira da estrada, desacordado, ele deixa de pensar em tudo isso. Ele se esquece de todas essas questões. Enfim, ele se esquece de si mesmo para tão somente socorrer aquele ferido de acordo com as suas possibilidades e proporcionando àquele indivíduo todos os cuidados de que ele necessitava e que estivessem ao seu alcance. Ele não pergunta nada, ele não indaga nada, ele não pensa que pode ser também, porque não, poderia ser um outro bandido que tivesse sido agredido pelos comparsas ou por inimigos, podia ser um inimigo da sua doutrina, um inimigo do seu país, mas ele não pensa nada disso, ele nem sequer tem tempo para isso. Toda a sua disposição, toda a sua boa vontade se resumem em uma única coisa, em um único pensamento. Ele necessita de ajuda. Eu posso ajudar. Então, eu vou ajudar. Ele viu no outro simplesmente um irmão em dificuldade. Foi só o que ele viu. E isso foi suficiente para que ele se desdobrasse em atenção, em cuidados, em carinho. Naquele momento, ele era ali o representante da divindade. Naquele momento, ele era Deus presente junto àquele indivíduo abandonado e ferido. Naquele momento, a árvore da vida deu sombra e deu frutos. Naquele momento, o socorro se fez presente. Naquele momento, a caridade entrou em ação sem pensar duas vezes, sem pensar em recompensas, sem pensar que estaria atrasando os seus compromissos, que estaria atrapalhando os seus planos. Essa, como diz Jesus, deve ser a atitude do verdadeiro cristão, nada mais, nada menos. Jesus pergunta para o doutor da lei: qual dos três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, foi o próximo daquele que estava ferido na estrada? O doutor da lei respondeu: aquele que usou de compaixão para com ele. Então Jesus responde para ele: vai tu e faz o mesmo. É essa a atitude do verdadeiro cristão, do Espírita em todos os momentos das nossas vidas. Bom, nossos irmãos, nosso tempo aqui está se esgotando. Nós vamos encerrar os nossos comentários desta manhã de hoje, rogando a Deus e a Jesus que nos abençoem a cada um, que derramem sobre todos nós, sobre todos os lares da nossa cidade, uma chuva de bênçãos, energias de paz, energias de harmonia, de muita saúde física e espiritual. E para encerrar, nós vamos encerrar também com uma prece de Emmanuel, intitulada Prece do Servidor. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a sua vontade misericordiosa e justa se faça hoje e sempre, onde estivermos, e que assim seja.